Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. 6 de março de 2020. Nos próximos minutos, Amancio Miguel ao microfone. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje a lei que disponibiliza 8.300 milhões de dólares para combater a epidemia do coronavírus no país. Nos Camarões, o ministro da Saúde confirma o primeiro caso do novo coronavírus no paciente francês que chegou a Yaoundé no dia 24 de fevereiro. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Esta emissão está disponível na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. A nossa referência é VOA Português. Para a nossa interatividade através do WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na engenharia do som, Audrey Rodrigues. As notícias a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje a lei que disponibiliza 8.300 milhões de dólares para combater a epidemia do coronavírus no país, que deixou já 14 mortos e mais de 130 casos confirmados. Os três mais recentes foram registrados nas últimas 24 horas no estado de Maryland, vizinho da capital Washington, D.C. A medida proposta pela Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas e aprovada pelo Senado, na qual os republicanos têm a maioria, se mobiliza em regime de urgência, fundos para tratamento, desenvolvimento de vacinas e ajuda aos governos estaduais e locais a responder à ameaça do novo coronavírus. Frente a críticas por falta de kits para testes, o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar, revelou que cerca de 1 milhão de kits devem chegar este fim de semana aos laboratórios dos Estados Unidos. Nos Camarões, o ministro da Saúde confirmou o primeiro caso do novo coronavírus num paciente francês que chegou a Yaoundé no dia 24 de fevereiro. Manuda Malache afirmou em um comunicado que ele foi colocado em isolamento num centro de cuidados no Hospital Central de Yaoundé. Camarões é o sétimo país africano a registrar a doença depois do Egito, Argélia, Tunísia, Senegal, Nigéria e África do Sul. O Ministério do Interior da Tunísia confirmou que um polícia morreu e 5 pessoas ficaram feridas depois de um duplo atentado perto da embaixada americana em Tunis, a capital daquele país. Entre os feridos, 4 são polícias. Em comunicado, o Ministro do Interior da Tunísia afirma estar em alerta máximo contra qualquer risco potencial. A imprensa local informou que os 2 suicidas estavam numa motocicleta quando se fizeram explodir nas imediações da representação diplomática americana, depois de terem sido impedidos por polícia de se aproximar do edifício. Não houve qualquer reação do governo americano, nem ninguém até agora reivindicou os 2 atentados. E por último, neste bloco de notícias, no Afeganistão, pelo menos 27 pessoas perderam a vida e 55 ficaram feridas num ataque a um local na capital, Cabul, que acolhia uma reunião de alto nível e na qual estava Abdullah Abdullah, chefe do governo afegão, e outros responsáveis que, no entanto, não foram atingidos. Um porta-voz dos talibãs, Anibullah Mujahid, rejeitou a autoria do ataque na rede social Twitter. O presidente afegão, Ashraf Ghani, condenou o ataque de hoje através de uma mensagem também no Twitter. Este incidente acontece menos de uma semana depois da assinatura de um acordo de paz em Doha entre os Estados Unidos e os talibãs, que em princípio deve abrir caminho para a retirada completa das tropas estrangeiras do Afeganistão em 14 meses, isto em troca de garantias de segurança. Nesta segunda parte da nossa emissão vespertina, voltamos já a destacar o impacto do novo coronavírus nos Estados Unidos, em Moçambique e em Cabo Verde. Para já, vamos a Guiné-Bissau, um dia depois do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter pedido à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, para enviar uma missão àquele país. A organização regional confirma o envio de uma delegação na segunda-feira. Ao mesmo tempo, o Conselho de Segurança que lembra que pode tomar medidas contra os que comprometem a estabilidade e a ordem constitucional no país, representantes do novo governo defendem a legalidade do processo. Detalhes com Anabela Guedes.
Durante a estada de 5 dias, os peritos constitucionais e de regulação interinstitucional da CDAO vão reunir com o Supremo Tribunal de Justiça e com a Comissão Nacional de Eleições para, de acordo com o comunicado, e citamos, ajudar a uma resolução rápida do contencioso eleitoral criado após a divulgação dos resultados da segunda volta das presidenciais. Ontem, o Conselho de Segurança das Nações Unidas reiterava a sua profunda preocupação com a crise pós-eleitoral institucional na Guiné-Bissau e lembrava que pode tomar medidas contra aqueles que comprometem a estabilidade e a ordem constitucional no país. Em nota, o órgão deliberativo da ONU retirou ser preciso priorizar o diálogo e a solução pacífica da crise e evitar ações e declarações que possam piorar ainda mais as tensões. Os 15 Estados-membros do Conselho manifestaram a sua preocupação com a situação e reiteraram o pedido aos militares que se abstenham de interferir na crise política pós-eleitoral. O Conselho de Segurança ainda exortou as partes a absterem-se de ações e declarações que possam exacerbar ainda mais as tensões. Por seu lado, os partidos que integram a coligação governamental na Guiné-Bissau acusaram o Supremo Tribunal de Justiça de fantasias e caprichos que estiveram na origem da intervenção do novo poder. Em conferência de imprensa em Bissau, Vítor Pereira, porta-voz do Partido da Renovação Social, o PRS, defendeu que os guineenses não podiam ficar indefinidamente à espera dos caprichos e fantasias do Supremo Tribunal de Justiça. Revelou, por exemplo, que o presidente do órgão, o Paulo Senha, viajou para o exterior mesmo tendo em mãos o recurso contencioso apresentado pelo PSGC, dando a entender que não o queriam apreciar para já. Vítor Pereira refutou também a acusação do primeiro-ministro demitido, Aristides Gomes, de golpe de Estado, e garantiu que os militares não intimidaram ninguém.
Obrigado, Ana. Continuamos com mais notícias. Agora vamos a Moçambique, onde as Nações Unidas estão a tentar mobilizar com urgência 120 milhões de dólares americanos para apoiar as vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, que fustigaram respectivamente as regiões centro e norte deste país. A Organização das Nações Unidas diz, através de representação em Moçambique, que neste momento pelo menos 1 milhão de moçambicanos precisam de assistência humanitária de emergência. Francisco Júnior.
Mirta Caularde está preocupada. Diz que há ainda moçambicanos a ressentir-se dos impactos da calamidade e que a comunidade internacional não pode esquecer-se de Moçambique, sobretudo porque os efeitos das mudanças climáticas são sérios neste país.
A comunidade internacional tem que continuar a apoiar. Eu quero sublinhar que o impacto nas pessoas e nas pessoas mais pobres destes desastres naturais é muito, muito forte. E as pessoas, se não têm um apoio, passam a mecanismos negativos de resposta. E isto está muito contrário ao desenvolvimento sustentável.
O ciclone Idai atingiu 4 províncias e 50 distritos da zona centro do Moçambique, causou 603 mortos e afetou mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. Para o programa de reconstrução pós-Idai e pós-Kenneth, Kenneth, que é outro ciclone que afetou o norte de Moçambique em 2019, Moçambique pediu 3 bilhões e 300 milhões de dólares americanos. A comunidade internacional só se comprometeu em dar 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique diz que a ONU vai continuar a esforçar-se para ajudar o país a conseguir todos esses valores, mas faz ver que, para já, é também necessária ajuda humanitária de emergência.
Estes 120 milhões agora são para as zonas onde tivermos ciclones. A parte da inseguridade alimentar e a parte das secas e dos problemas no mundo da agricultura precisa de 40 milhões mais.
Segundo a coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique, Mirta Caularde, existem, neste momento, pelo menos 1 milhão de moçambicanos a precisar de ajuda humanitária de emergência. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
A empresa Aeroportos de Moçambique sente o impacto do coronavírus. Há uma tendência de redução de passageiros no principal aeroporto do país, o de Mavalane, em Maputo. Simeão Ponguan.
O presidente dos aeroportos de Moçambique, Emmanuel Chaves, diz que potenciais viajantes reduziram drasticamente viagens a partir da capital moçambicana.
Uma companhia aérea que usa um avião que leva 150 passageiros. E, no, quer dizer, quando as coisas estavam bem, levava acima de 100 passageiros. Mas agora está a levar 40, 30 passageiros. Exatamente porque muita gente está desistindo. Por exemplo, se é que havia reservas de 70 pessoas para viajarem naquela rota, alguns desistem de viajar e só viajam naquele voo que previam 70 passageiros, só 50 vieram fazer check-in, porque outros desistiram de fazer o voo.
Os voos domésticos continuam a registrar movimento normal de passageiros. Não há qualquer restrição de viagens dentro do território nacional. Entretanto, o presidente Filipe Jacinto Nhusa apelou nesta quinta-feira aos moçambicanos a evitarem viagens para países infectados pelo temido coronavírus.
Foi lançada uma campanha pela Ethiopia Airlines de levar um avião maior para fazer voos de Addis Abeba para Maputo. Mas porque os números de passageiros reduziram substancialmente, eles tiveram que alterar este plano e continuar a usar um avião menor.
A vizinha África do Sul, maior destino de moçambicanos, reportou o primeiro caso positivo de coronavírus nesta quinta-feira, o que poderá agravar a redução de viagens regionais e internacionais a partir do Aeroporto Internacional de Maputo.
Isto também está a resultar que, como empresa aeroportos, tenha que tomar medidas. Primeiro, para garantir que as companhias aéreas com a baixa procura não desistam e não parem de voar.
Entretanto, Moçambique ainda não tomou medidas de pulverização de aeroportos e faixas de fronteira, considerando que o nível de risco ainda não é muito alto. Simeão Panguan, Voz da América.
Obrigado, Simeão, de Moçambique, Maputo, concretamente. Vamos agora à praia, onde temos a indicação de que o teste feito ao escritor cabo-verdiano Germano Almeida, suspeito de coronavírus, deu negativo, confirmou o seu filho Nuno Almeida na rede social Facebook. Ele, considerado suspeito depois de regressar de Portugal, onde manteve contacto com o escritor chileno Luís Sepúlveda, que depois veio a confirmar estar infectado, bem como a sua esposa. A notícia foi avançada horas depois de outras terem sido postas a circular nas redes sociais, indicando que o teste tinha sido positivo. O diretor nacional de saúde, Artur Correia, voltou a pedir que o governo tome medidas contra as chamadas fake news, notícias falsas relativas à saúde. Álvaro Lugero Andrade.
O pedido foi feito em declarações à imprensa após um encontro com parceiros na Ilha do Sal, por onde chega o maior número de voos internacionais que agora tem um controle apertado por parte das autoridades sanitárias.
Mais uma vez, apelo às autoridades competentes que façam alguma coisa para combater os fake news que andam, portanto, a alarmar a população cabo-verdiana sem necessidade.
O diretor nacional de saúde, Artur Correia, reiterou que o país tem um plano para enfrentar a situação e acredita estar em condições de detectar qualquer caso à chegada.
É o nível de alerta, em que não temos nenhum caso suspeito, que depois temos o nível de perigo iminente, quando há um caso suspeito, e depois temos o nível de emergência sanitária nacional, quando há um caso confirmado. Para cada um desses níveis, há um conjunto de atividades que estão previstas e para serem tomadas para podermos fazer parte. Esperemos que a gente não passe desta fase de alerta.
Entretanto, na Ilha do Sal, por onde chega o maior número de voos internacionais, o controle é feito agora a todos os passageiros. O delegado de saúde, José Rui Moreira, explica que as equipas trabalham 24 horas por dia.
Para o controle dos aeroportos, graças a Deus, já tínhamos previamente o termógrafo, que é um aparelho bem montado por nós. Era essencialmente com os voos procedentes de zonas endémicas. E agora é com todos os voos internacionais. Implicou estar no aeroporto 24 horas. Portanto, tivemos que alocar mais profissionais da saúde e tivemos que recorrer a enfermeiros que estavam, portanto, desempregados e enfermeiros que, do privado.
Cabo Verde registrou até agora o único caso suspeito de coronavírus do escritor Germano Almeida, que resultou negativo, mas acompanhou nas últimas semanas cerca de 40 pessoas que chegaram de países com a epidemia.
Obrigado, Álvaro. Entretanto, relativo a esta notícia, o Ministro da Saúde informou momentos que, até o final da segunda semana deste mês de março, o Laboratório Nacional de Virologia já terá capacidade para realizar o teste para o coronavírus, assim como para detectar outras doenças, como dengue e também do Zika. Hoje é sexta-feira e destaque aqui na Voz da América, concretamente na nossa terceira meia hora, na página reservada às artes, vai para a conversa com o poeta angolano Lopito Feijó. Uma das questões que colocamos nessa conversa tem a ver com o papel dos poetas nos países de língua portuguesa, mas com incidência para Angola. Lopito.
Nós estamos especificamente em Angola, vivendo mais uma vez um momento de transição e, acima de tudo, um momento de reflexão do que foram os nossos mais de 40 anos de independência, dizemos mesmo os nossos 45 anos de independência. Então, penso que o lugar dos poetas, dos artistas da palavra, e não só mesmo dos artistas plásticos e dos músicos, como sempre, foi o lugar e o papel de quem, sentindo-se na vanguarda, está humildemente sempre do lado dos mais fracos. E os mais fracos nessa condição são os que sofrem. E quem sofre nessas condições são os grandes aglomerados populacionais, as grandes populações, o povo de uma maneira geral.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje a lei que disponibiliza 8.300 milhões de dólares para combater a epidemia do coronavírus no país, que já deixou 14 mortos e mais de 130 casos confirmados. Aqui nos Estados Unidos, é destaque também a análise do provável impacto do coronavírus no ano eleitoral. João Santarita.
O presidente Trump tem defendido o modo como tem estado a fazer face ao coronavírus nos Estados Unidos. Mas os críticos afirmam que as suas ações são minadas por declarações do passado minimizando avisos de entidades dos serviços de saúde sobre a inevitabilidade do alastramento do vírus e de acusar os democratas de estarem a alimentar o medo para fins políticos. Lara Brown é professora de política na Universidade George Washington.
Ele tem também um problema de credibilidade. Ele tem tido todo o tipo de falsidades sobre pequenas coisas e coisas grandes.
A confiança do público pode estar dependente da capacidade da administração Trump acalmar os crescentes receios sobre o coronavírus, restringindo em parte as viagens aéreas, aumentando a vigilância epidemiológica, os testes médicos e a educação do público para reduzir o risco de infecções. Trump assinou um orçamento de gastos de vários milhares de milhões de dólares, aprovado pelo Congresso, para combater o vírus, algo que poderá fortalecer a confiança. Mas a súbita queda da Bolsa de Valores devido à epidemia põe em causa o seu principal tópico da campanha, o contínuo crescente económico durante a sua presidência. Thomas Schwartz é historiador na Universidade Vanderbilt.
The coronavirus really throws a wrench into that picture and that could hurt his campaign seriously.
O coronavírus complica e cria dificuldades a essa propaganda e isso poderá afetar seriamente a sua campanha. Os rivais democráticos de Trump poderão beneficiar politicamente da crise. Uma emergência médica nacional poderá expor insuficiências na cobertura de serviços de saúde e alimentar os apelos dos democratas para se aumentar o papel do governo em pagar pelos serviços de saúde. Para além disso, um desejo do público em ter uma liderança experiente em tempo de crise poderá aumentar o perfil do antigo vice-presidente Joe Biden, que tem estado a ganhar nas eleições primárias. Matthew Continetti é analista político do Centro de Estudo American Enterprise Institute.
But I do believe that in a moment of uncertainty and contingency,
eu acredito que num momento de certeza e contingência em crise, as pessoas vão procurar a escolha mais segura. E isso é certamente Joe Biden nas primárias dos democratas.
And that is certainly Joe Biden.
É muito cedo para se dizer se o coronavírus vai afetar o processo eleitoral. Se as infecções continuarem a multiplicar-se, os partidos políticos poderão reduzir as suas convenções. Entretanto, aumentam os apelos para suspender a opção de voto pelo correio para se proteger a saúde dos eleitores.
Trabalhadores humanitários esperam que a formação de um governo de unidade nacional no Sudão do Sul, sob um acordo de paz no mês passado, irá aliviar o sofrimento no país, mas essa expectativa é abafada pela violência contínua.
Alain Nodeau é coordenador humanitário da ONU no Sudão do Sul desde setembro de 2017. Ele diz que houve algumas mudanças significativas para positivo no país desde que chegou. Ele diz à Voz da América que, quando chegou ao país, a maioria dos lugares era inacessível aos trabalhadores humanitários que procuravam ajudar os desesperados. No último ano e meio, diz, o ambiente mudou para melhor à medida que os combates reduziram. Os trabalhadores humanitários agora podem alcançar a maioria dos lugares que antes estavam fora dos limites. Ele diz que a existência de um governo deve criar mais estabilidade e, com o tempo, melhorar as condições para o povo.
The fact that they have all the actors who are outside, now inside the government, and the debate happening there will be between South Sudanese and South Sudanese.
O facto de terem todos os que estavam fora agora dentro do governo e o debate que ocorrerá entre cidadãos do Sudão do Sul sobre como eles governam e onde pretendem chegar. E é isso que nos traz alguma esperança, porque, pelo menos, não estamos numa situação em que as pessoas estão sentadas à parte e vão lutar e apontar dedos.
We are not in a situation where people are sitting apart and instead just going and fight on the ground or pointing fingers.
Nodeau diz que as próximas semanas irão determinar se o governo é formado com todos os membros e ministérios. Se der certo, diz ele, dará ao governo uma boa base para reabilitar a sociedade destruída. Mas a tarefa será enorme. As Nações Unidas dizem que mais de 1,7 milhões de pessoas estão deslocadas internamente e mais de 2,2 milhões são refugiadas em países vizinhos. E ainda há bolsas de instabilidade. O Grupo de Assistência Médicos Sem Fronteiras informou esta semana que o conflito intensificado no estado de Jonglei, no sul do Sudão, provocou a fuga de milhares. Entre os mortos, no mais recente ataque, figuram dois trabalhadores humanitários da instituição de caridade britânica Tear Fund, atingidos por homens armados que emboscaram seu veículo na segunda-feira. Juntamente com a violência, a escassez de alimentos continua a atormentar o país. As Nações Unidas pedem 1,5 mil milhões de dólares para salvar 5,6 milhões de pessoas. As autoridades da ONU dizem que precisam do dinheiro para ajudar mais de 1 milhão de crianças com níveis de subnutrição aguda e para cuidados de saúde, água e saneamento e ainda a proteção às mulheres. Nodeau diz que ter um governo estável permitirá que as agências de ajuda trabalhem em projetos de desenvolvimento com o objetivo de construir uma sociedade mais resiliente.
Tal como sempre acontece, no final da nossa emissão vespertina, a segunda parte, pelo menos, temos sempre o João Santa Rita e a atualidade sobre o desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Arranca hoje a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões e, frente a frente, temos dois gigantes do futebol do norte de África. Esperança da Tunísia recebe o Zamalek do Egito. Primeira mão, Zamalek venceu por 3-1. Esperança, portanto, só tem uma missão, atacar e tentar marcar. A história, contudo, não é boa para o Esperança. As duas equipas já se defrontaram 5 vezes em edições anteriores da Liga dos Campeões e o Esperança nunca ganhou. Amanhã há 3 jogos. Mamelodi Sundowns da África do Sul. Bafana Bastile recebe o Al Ahly do Egito. Al Ahly venceu a primeira mão por 2-0. Tarefa difícil para o Mamelodi, mas aqui a história joga a seu favor. Não perde em casa nos últimos 13 jogos que efetuou nesta competição, mas tem que marcar mais de 2 golos para passar, e isso vai ser difícil. Tu, Puissam Mazembe, recebe o Raja Casablanca de Marrocos, que também triunfou na primeira mão e também por 2-0. As duas equipas já se defrontaram 4 vezes nesta competição ao longo dos anos. Tupuissam venceu 3, perdeu, portanto, a primeira mão deste ano, no passado fim de semana. Esta época, o Raja Casablanca ainda não perdeu uma vez a jogar fora. Etoile du Sahel, da Tunísia, recebe o Eidad Casablanca de Marrocos, que venceu a primeira mão, também por 2-0. Agora vamos para o futebol europeu e vamos começar em Portugal, onde hoje arranca a 24ª jornada do campeonato. Braga, em terceiro lugar, recebe o Portimonense em penúltimo. Braga entra em campo com o novo treinador Custódio Castro. Ruben Amorim foi-se embora para o Sporting, que joga domingo contra o Aves. O Porto, em primeiro lugar, com mais 1 ponto que o Benfica, joga amanhã em casa com o Rio Ave. Benfica, que chegou a estar com 7 pontos de vantagem sobre o Porto, está a atravessar um mau período, está no campo do Vitória de Setúbal. Um dos jogadores do Setúbal é Silvio, que falou ontem aos jornalistas sobre o jogo com o Benfica.
Tinha uma vantagem confortável há umas semanas atrás e de um momento para o outro vence em segundo lugar. Vamos apanhar aqui o Benfica pressionado, porque não é um Benfica que não pode perder pontos aqui no Bonfim. Cabe-nos a nós contrariar isso, estarmos focados dentro do campo durante os 90 minutos para conseguirmos os 3 pontos, que é o objetivo principal deste jogo.
Era Silvio, jogador do Vitória de Setúbal. Na vizinha Espanha, ontem o Atlético Bilbao classificou-se para a final da Copa del Rey e a Taça de Espanha, apesar de ter perdido com o surpreendente Getafe por 2-1. Na primeira mão, o Atlético Bilbao tinha ganho em casa por 1-0, eliminatória empatada a golos, mas o golo de ontem, marcado a 9 minutos do fim, deu-lhe a qualificação. Na final, vai defrontar o Real Sociedade. Real Sociedade está amanhã no campo do Barcelona para o campeonato. Barcelona a 1 ponto do Real Madrid. Tem que se portar bem. E ainda aqui a falar do futebol, não podemos deixar de mencionar uma data. Real Madrid completa hoje 118 anos. Foi fundado a 6 de março de 1902 e desde então tem tido um grande palmarés. 13 títulos de campeão europeu, 33 títulos de campeão de Espanha, 19 taças de Espanha, a Copa del Rei, 4 taças intercontinentais e 4 vezes campeão do mundo de clubes. Nada mal para o Real Madrid, que está no topo do campeonato de Espanha e joga domingo no campo do Betis. Basquetebol americano, NBA, ontem 4 jogos e 3 equipas da Califórnia estiveram em ação. Uma ganhou, 2 perderam. Os atuais campeões, o Toronto, foram à Califórnia bater o Golden State por 121-113. Toronto está agora em segundo lugar na Conferência Leste. Em segundo lugar na Conferência Oeste, portanto, está o Los Angeles Clippers, que ontem foi ao Texas ganhar ao Houston Rockets 120-105. Em terceiro está o Denver, que ontem foi a Charlotte ganhar por 114-112. A terceira equipa da Califórnia que ontem jogou foi o Sacramento Kings. Jogou em casa, mas perdeu com o Philadelphia 125-105.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Antes do Álvaro Ruggiero Andrade entrar para a terceira e última parte, vamos ver o que é que diz a imprensa americana de hoje. Hoje destacamos o New York Times, que escreve que casos de coronavírus ultrapassam 100 mil e a Organização Mundial da Saúde pede uma ação ampla ao nível do mundo. E ligado a isso, uma outra publicação na internet, a publicação Quartz, dá dicas de como evitar o aperto de mão face ao coronavírus, recomendando que há outras formas de saudar, como por exemplo, tocar o cotovelo do outro ou mesmo um toque entre os pés. Noutras notícias, o presidente americano Donald Trump assinou hoje a lei que disponibiliza 8.300 milhões de dólares para combater a epidemia do coronavírus, que deixou já 14 mortes aqui nos Estados Unidos e mais de 130 casos confirmados. E no Afeganistão, pelo menos 27 pessoas morreram e 55 ficaram feridas no ataque a um local na capital, Cabul, que acolhia uma reunião de alto nível, na qual estava Abdullah, chefe do governo afegão, e outros responsáveis que, no entanto, não foram atingidos. Um grande abraço. Fiquem com o Álvaro Luciano Andrade.
Voz da América, emissão vespertina em português, a partir de Washington, hoje é 6 de março, aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e ainda nas redes sociais através da referência VOA Português no Facebook, no Twitter, no Instagram. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp, o nosso número mais 1-908-652-4584, mais 1-908-652-4584, aqui em Washington. A produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Audrey Regis. Títulos de atualidade, o presidente americano assina a lei que disponibiliza fundo de urgência no valor de $8.600.000 para combater o coronavírus. Autoridades dos Camarões registram o primeiro caso de novo coronavírus e um morto e 5 feridos na sequência de 2 atentados suicidas perto da embaixada americana na Tunísia. Sexta-feira, emissão da Voz da América em português. Lembrando que mais à frente vamos ter nossa página de artes. Hoje, o Amancio Miguel fala com o escritor angolano Lupito Feijó. Mas antes, vamos às notícias, aqui também com o Amancio Miguel, trazendo com notícias dos países africanos de língua portuguesa. Vamos começar aí mesmo na Guiné-Bissau, um dia depois do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter pedido à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para enviar uma missão ao país. A organização regional confirma o envio de uma delegação na segunda-feira. Durante 5 dias, os peritos constitucionais da regulação interinstitucional da CDAO vão reunir-se com o Supremo Tribunal de Justiça e com a Comissão Nacional de Eleições para, de acordo com o comunicado divulgado hoje, e citamos, ajudar a uma resolução rápida do contencioso eleitoral criado após a divulgação dos resultados da segunda volta das presidenciais.
Enquanto isso, Álvaro, em Cabo Verde, o ministro da Saúde, Arlindo de Rosário, anunciou hoje em conferência de imprensa que o laboratório de rastreio para infecções por coronavírus estará operacional na próxima semana. Rosário garantiu que o Laboratório Nacional de Virologia vai ter capacidade para realizar o teste para o coronavírus, assim como de outras doenças como dengue e zika. O único caso suspeito até agora foi do escritor Germano Almeida, que esteve em Portugal com o colega chileno Luís Sepúlveda, que depois veio a confirmar estar infectado. O teste do escritor cabo-verdiano Almeida foi negativo.
Em Angola, a companhia de bandeira TAG disse hoje não ter capacidade financeira para realizar quaisquer reajustes salariais, como reivindicam os pilotos da companhia. Em comunicado, a empresa afirma que um reajuste nesta altura, quer no salário base, quer nas diversas componentes remuneratórias, poderia pôr em risco a sobrevivência da empresa. Esta é a resposta da TAG ao Sindicato dos Pilotos de Linhas Aéreas, que solicita a revisão salarial da classe trabalhadora da empresa num aumento equivalente em kwanzas a 3.300 euros, cuja implementação exigem para este mês, com base no acordo de 2013. O sindicato ameaça com uma paralisação em breve. Ainda não temos uma reação do sindicato.
E Álvaro, por último, neste bloco de notícias, em Moçambique, as Nações Unidas informaram estar a mobilizar com urgência um total de $120 milhões para apoiar as vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, que fustigaram o país há um ano. 1 milhão de moçambicanos precisa de assistência humanitária de emergência, revelou hoje Mirta Collard, coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Moçambique. A comunidade internacional, recordamos, comprometeu-se a dar US$1,2 bilhão a Moçambique.
Obrigado, Amancio Miguel, que vai estar aqui mesmo para continuar na página de artes. Hoje a conversa é com o escritor angolano Lupito Feijó. Portanto, fiquemos agora com esta conversa interessante, com conversa e música. E regressaremos logo mais com mais notícias internacionais.
Estamos aqui no Espaço Reservado às Artes, aqui na Voz da América, e hoje vamos a Luanda conversar com o poeta angolano Lupito Feijó, que é conhecedor da literatura do seu país, com obras publicadas, mas que também colabora com poetas de outros países, com realce para a sua colaboração com os poetas moçambicanos. Para começar a conversa, Lupito Feijó, bem-vindo à antena.
Muito obrigado, porquanto é um prazer autêntico, motivo até destino, poder falar pela Rádio Ouvintes da Voz da América.
Obrigado, Lupito. Para começar a nossa conversa, queremos destacar, entre outros pontos, a cooperação entre os poetas da lusofonia e também a produção de livros nesse espaço e também em Angola. Se calhar, para começar a nossa conversa, o seu país, Angola, vive momentos de muita agitação, com mudanças políticas. Colocaria a seguinte questão. Onde é que está, qual é o lugar dos poetas nessa nova Angola?
É uma pergunta interessante, deixa-me dizer. Os poetas, minha opinião, naturalmente, têm um lugar muito próprio em toda a cena política, desde os primórdios do nacionalismo angolano, e quando eu falo, estou a falar também noutros contextos das ex-colónias de língua portuguesa, como Cabo Verde e Moçambique, por exemplo, os poetas tiveram sempre um papel muito importante e fundamental na afirmação dos princípios nacionalistas, no desenrolar da luta, da consciencialização dos povos para a luta de libertação, que em alguns casos até foi mesmo uma dura luta armada, para a libertação, para a conquista das nossas independências. Nós estamos especificamente em Angola vivendo mais uma vez um momento de transição e, acima de tudo, um momento de reflexão do que foram os nossos mais de 40 anos de independência, que fizemos mesmo os nossos 45 anos de independência. Então, penso que o lugar dos poetas, dos artistas da palavra, e não só, mesmo dos artistas plásticos e dos músicos, como sempre, foi o lugar e o papel de quem, sentindo-se na vanguarda, está, humildemente, sempre do lado dos mais fracos. E os mais fracos nessa condição são os que sofrem. E quem sofre nessas condições são os grandes aglomerados populacionais, as grandes populações, o povo de uma maneira geral.
A nossa conversa com o também poeta angolano Lupito Feijó, que nos fala da importância do artista na sociedade.
Através da sua pena, por exemplo, ou através do seu pincel, ou através do seu verso ou composição musical, consciencializar tanto os que exercem o poder político como aqueles que, não governando, sentem-se governados, consciencializar para que tenhamos em todos os países, os nossos países, falo dos países de língua portuguesa fundamentalmente, tenhamos uma sociedade cada vez mais justa. Porque está mais que provado que as nossas sociedades ainda são muito injustas em razão do tipo de governação, dos sistemas de governação que nós fomos vivendo, vamos conhecendo, e só a consciência dos homens é que nos pode levar a bom porto. Portanto, os artistas e fundamentalmente as pessoas da palavra, têm um papel fundamental neste momento. E é isso que eu tenho feito. Tenho feito isso com muito cuidado, com muita cuidado, escrever e publicar coisas que permitem abrir os olhos e tocar a intimidade dos leitores, de forma a abrir, rasgar mais uma vez a sua consciência, de forma a aguçar a consciência dos que nos leem, dos que me leem, para viver, indicar caminhos fundamentalmente, são os caminhos que nos levam à resolução, fundamentalmente à resolução dos grandes problemas dos nossos povos, no caso concreto, do povo angolano. Às vezes eu tenho dito que nós habitualmente dizemos que somos ricos e somos abençoados pelo petróleo. Por exemplo, no nosso caso, e há petróleo também no caso de Santo Tomé, há agora o gás, agora a questão do gás em Moçambique, mas o que às vezes nos parece é que essas potencialidades de riqueza parecem que são mais do que nunca as nossas desgraças. Então, voltando à vaca a tempo de carne frio, para resumir, vamos dizer que o papel do escritor, neste momento, do artista da palavra, é contrabalançar motivos estéticos e motivos éticos que levam à consciencialização, a aberturas para os nossos grandes e sofridos povos.
Este é um ponto interessante, Lopito Feijó, porque os escritores, os artistas, de uma forma geral, também apoiaram as lutas pela independência e depois, quando a independência aconteceu, houve a gestão que para muitos é considerada danosa na maioria dos países. Os artistas consideram isto uma fraude daqueles que eles próprios ajudaram a chegar ao poder.
Não diria uma fraude, mas para suavizar, não diria uma fraude, porque, como se diz na gíria, o futuro a Deus pertence. Eu ia fazer recurso a uma expressão que o PPT lá usou e muito bem para intitular um livro, que é a respeito dessa geração que lutou pelas nossas independências, que fez promessas, que teve o apoio das grandes massas populares, como se dizia antigamente, e que hoje se assume como sendo a geração da utopia. Foi um sonho não realizado o que nos aconteceu. Todo ser humano tem capacidade de sonhar e deve ter capacidade de sonhar. E nada melhor que ver quando o sonho se transforma em realidade, ver prosperidade, ver realização do bem, ver o bem a sobrepor-se ao mal. Em razão da utopia, o que aconteceu foi que o mal se sobrepôs o bem. Mas nós somos seres humanos. E onde há humanos, há sempre um erro. Há sempre um errão. Onde há um humano, um único humano, há sempre um erro. Há erros mais facilmente desculpáveis que outros. Há erros, naturalmente, muito mais facilmente desculpáveis que outros. E o mais grave de tudo isso é que alguns erros, deixaram de ser erros e atingiram um estádio superior ao erro. Quer dizer, passaram a ser crimes, autênticos crimes. Autênticos crimes lesa a pátria. Autêntica traição à pátria pela qual os povos jogaram muito sangue, muito suor e muita lágrima. E estas pessoas, muitas dessas pessoas que tinham a responsabilidade de conduzir os nossos países a bom porto, são essas mesmas pessoas que, traindo as nossas revoluções, fizeram o que nós fizemos, que eu mais não digo sobre isto.
Política à parte, falemos agora novamente da literatura. O Lopito Feijó tem trabalhado, e tal como prometi no início da conversa, com outros poetas do espaço da lusofonia. Esta é uma cooperação que, se calhar, o Lupito pode detalhar. Consiste em quê? O que é que motiva o Lupito a ir a Moçambique, a Cabo Verde, trabalhar com outros poetas?
Meu amigo, vamos dizer uma coisa muito franca e abertamente. A dada altura, dei conta de mim, que eu faço vida literária há 40 anos. Eu sou do grupo que fundou a primeira Brigada Jovem de Literatura em Angola no ano de julho, no mês de julho, no dia 5 de julho de 1980. Portanto, no dia 5 de julho de 2000, vamos fazer oficialmente 40 anos. E tenho trabalhado intensamente literatura. Sou autor de mais de uma vintena de títulos, de livros. Quando me dei conta, praticamente tinha conquistado quase tudo, entre aspas, aqui junto do grande público leitor angolano. E era preciso internacionalizar a nossa escrita, a nossa literatura. E internacionalizar a nossa escrita, a nossa literatura, vai por passos. Nós temos que conquistar primeiro aqueles que mais facilmente, aqueles leitores aos quais mais facilmente nós podemos chegar. E estou-me a referir exatamente aos leitores de língua portuguesa, aqueles que leem português. E quando eu me refiro aos que leem português, em África fundamentalmente, porque nós às vezes nos viramos para as Europas da vida e para as Américas, quando temos aqui confrades e irmãos com muito grande qualidade literária e que não devem nada aos grandes monstros da literatura universal. Então, estudando e vendo isso, refletindo a partir disso, eu me propus de internacionalizar a minha obra e internacionalizando a minha obra, estaria a internacionalizar também a própria literatura angolana de uma maneira geral. De maneira que esse processo implica um certo sacrifício, sempre implicou um certo sacrifício do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material. Implica sacrificar, inclusive, muitas das vezes, os nossos orçamentos do meio da gestão doméstica. Mas nós propusemos a isso a busca de leitores primeiros de língua portuguesa, e hoje, por exemplo, já tenho leitores próprios que vão, compram e procuram, solicitam em alguns países africanos francófonos por via das traduções, porque nesse processo de internacionalização é fundamental o exercício das traduções, e enquanto os nossos escritores não forem traduzidos para as grandes línguas, por exemplo, para o árabe, para o francês, para o inglês, para o italiano, para o alemão, nós não vamos conquistar nada e vamos ter dificuldades em falar de uma verdadeira internacionalização da nossa literatura. Mas temos que estar nós mesmos a fazer. E eu tenho um projeto, que é o projeto de revitalização da Liga dos Escritores dos Cinco. Aula do Espírito Santo em São Tomé, o Luandino Vieira em Angola, o Rui Nogar em Moçambique, o Vasco Cabral na Guiné-Bissau. E então, o que é que aconteceu? Essa geração criou a Liga dos Escritores dos Cinco, que era o quê? Não mais, não menos, que um mecanismo de aproximação e cooperação entre os escritores dos países africanos de língua portuguesa, ora independentes.
A iniciativa é interessante. Há aqui também uma dinâmica do comércio do próprio livro. As grandes editoras têm o monopólio, digamos assim, dos grandes escritores da África lusófona. De forma concreta, o que é que a Liga faria para reverter esse cenário?
Primeiro, que eu acho fundamental é acertarmos os princípios. E um princípio fundamental seriam os princípios de caráter editorial e de circulação do livro. Circulação do livro e dos agentes culturais. Dos agentes literoculturais, no caso da literatura. A circulação dos agentes é fundamental. Eu posso lhe garantir que passou por aqui uma nossa amiga agora, Ivone Soares, que é autora de Primeira Viagem. Veio aqui por razões extraliterárias, mas falando comigo, fizemos aqui uma grande festa para Irene, para Ivone. Fizemos aqui uma grande festa para Ivone. Por quê? Porque trouxe o seu primeiro
e mais recente rodente, fizemos aqui na União dos Escritores uma festa. Porquê? Uhum. Porque ela estava aqui fisicamente. Conhecemos-nos, conversámos, rimos, tocámos, abraçámos, beijámos-nos. Isto é fundamental. Isto é fundamental. Portanto, temos que partir com os princípios da circulação dos nossos bens culturais, dos nossos livros e a circulação, inclusive, física dos agentes culturais. Aí nós estaremos a ser muito mais eficientes. Depois partirmos para outros tipos de projetos de colaboração e que, como eu disse há pouco tempo, até passam pelas traduções e não só pela promoção até das nossas línguas locais, das nossas línguas nacionais. Isso é fundamental.
Antes de terminarmos a nossa conversa, Lupito, tem uma vasta obra publicada, conhece as literaturas de vários países, mas isto dá para viver?
Se dá para viver?
Sim.
Olha, não dá para viver, não. Viver materialmente. Não, dá para viver espiritualmente. É uma felicidade autêntica. Quando eu encontro o Armando Arthur, de Moçambique, quando eu encontro o Ngulani Kofa, quando eu encontro, quer dizer, fizemos uma festa, quando eu encontro o Tony Tcheca, da Guiné-Bissau, quando eu encontro a Conceição Lima, praticamente funciona a Irmandade. Espiritualmente nós estamos muito bem. Agora, se você quer me falar em ser para viver materialmente, tá, nem só do pão vivo o homem. O espírito é fundamental. O espírito é fundamental. A tranquilidade espiritual é fundamental.
E nisso também entra a música. Normalmente terminamos o programa com uma música. Ia pedir ao Lupito, aí está o desafio, para escolher uma música de qualquer dos cinco países ou de outras paragens para marcarmos o ponto final a esta conversa.
Olha, então eu vou fazer uma homenagem aos meus amigos moçambicanos, porque eu vim de Moçambique há pouco tempo e ainda apresentei lá um livro, o meu mais recente livro, que se chama Experimentais Poéticos. Poépicos, e se eu não puder arranjar uma música que se intitula Balada para as Minhas Filhas. Balada para as Minhas Filhas é uma música de um amigo meu moçambicano, músico, que é o José Mucavelo.
Obrigado, Lupito. Vamos ter a balada dos meus filhos de José Nkululeko Mucavelo, cantor de Moçambique, a pedido de Lupito Feijó. Um grande abraço e sucesso na literatura.
Kasindiwana, Samina, Uruguay.
Emissão Vespertina da Voz América, e no final desta emissão de artes com Lupito Feijó e Amâncio Miguel, vamos agora às notícias que marcam esta sexta-feira. Aqui em Washington, o presidente americano Donald Trump assinou hoje a lei que disponibiliza $8.300.000 para combater a epidemia do coronavírus no país, que já deixou até agora 14 mortos e mais de 130 casos confirmados. Os três mais recentes foram registados nas últimas 24 horas no estado de Maryland, vizinho da capital, aqui em Washington, D.C. A medida proposta pela Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas e aprovada pelo Senado, em que os republicanos têm maioria, disponibiliza em regime de urgência fundos para tratamentos, desenvolvimento de vacinas e também para ajuda aos governos estaduais e locais a responder à ameaça. Frente às críticas por falta de kits para testes, o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar, revelou que cerca de 1 milhão de kits devem chegar este fim de semana aos laboratórios americanos. Nos Camarões, o ministro da Saúde confirmou o primeiro caso do novo coronavírus num paciente francês que chegou a Yaoundé no dia 24 de fevereiro. Manu da Malachi afirmou em comunicado que ele foi colocado em isolamento num centro de cuidados no Hospital Central da capital. Camarões é o sétimo país africano a registrar a doença, depois do Egito, Argélia, Tunísia, Senegal, Nigéria e África do Sul. Na Tunísia, o ministro do Interior confirmou que um polícia morreu e 5 pessoas ficaram feridas depois de um duplo atentado perto da embaixada americana em Túnez, na capital do país. Entre os feridos estão 4 polícias. Em comunicado, o ministro acrescentou estar em alerta máximo contra qualquer risco potencial. A imprensa local informou que os 2 suicidas estavam numa motocicleta quando se fizeram explodir nas imediações da representação diplomática americana, depois de terem sido impedidos por polícias que se aproximarem do edifício. Não houve qualquer reação do governo americano, nem ninguém reivindicou os atentados, pelo menos até agora. No Afeganistão, pelo menos 27 pessoas morreram e 57 ficaram feridas num ataque local na capital Cabul, que acolhia uma reunião de alto nível e no qual estava Abdullah Abdullah, chefe do governo, e outros responsáveis que, no entanto, não foram atingidos. Um porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, rejeitou, aliás, a autoria do ataque na rede social Twitter. O presidente afegão, Ashraf Ghani, condenou o ataque de hoje através de uma mensagem no Twitter. E continuando com esta notícia mesmo, como última informação, o incidente acontece menos depois de 1 semana depois da assinatura de um acordo em Doha entre Estados Unidos e os talibãs. Terminando mesmo, vamos para a informação aqui na capital americana. O presidente americano Donald Trump confirmou que vai jantar amanhã com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro na Flórida, no âmbito da visita oficial que Bolsonaro realiza ao estado da Flórida. Na agenda do encontro estarão ainda, segundo a missão americana, oportunidades para restaurar a democracia na Venezuela, levar a paz ao Médio Oriente e implementar políticas em favor do comércio, bem como investimentos em infraestruturas. É a segunda vez que Donald Trump e Bolsonaro se encontram. E assim chegamos ao final desta emissão de 6 de março da Voz da América. Em nome de todos se despedem Mariano Bartolomeu, Odris Regis e Álvaro Lúdger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.